problema.
Segunda reunião ordinária, 9 de fevereiro de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada aos seus vereadores.
Presente. Presente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Relação aos comunicados sem expediente. Relação às proposições. Requerimento número 3, subscrito pelo vereador Luiz Rogério. Submeto à aprovação dos novos paros, os termos legais e regimentais, o envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca dos pagamentos aos servidores municipais, conforme abaixo elencados. Pagamento de triênios, quinquênios, abono salarial e gratificações. Solicito informações detalhadas sobre o pagamento de triênios, quinquênios, abono salarial ou gratificações referentes ao período de recesso devido ao Covid-19, especificando se tais valores foram pagos aos servidores municipais durante o período mencionado. Reajuste com as correções salariais dos servidores. Solicito informações sobre o reajuste salarial e as correções de salários dos servidores municipais para o ano vigente, detalhando os percentuais a serem aplicados, os critérios a serem adotados e quando os reajustes e correções serão realizados. Essas informações são de grande interesse para a transparência da administração pública e para o acompanhamento dos direitos dos servidores municipais. Requerimento número 4, subscrito pelo vereador Márcio. Considerando as necessidades urgentes relacionadas ao trânsito da cidade, especialmente após os problemas enfrentados com a empresa de demarcação viária e as diversas solicitações feitas pelos moradores, A Prefeitura Municipal de Assis está em fase de contratação ou tem previsão de contratar uma empresa especializada em engenharia de trânsito para atender as demandas do município no que tange à melhoria da infraestrutura viária, como sinalização, pintura viária, entre outros serviços. Sabemos da importância de realizar estudos técnicos prévios para garantir que as obras e serviços a serem realizados no trânsito do município sejam eficientes, evitando trabalhos desnecessários. Nesse sentido, gostaríamos de saber se a Prefeitura já iniciou ou tem previsão de iniciar estudos técnicos que possam embasar as intervenções no trânsito, especialmente em relação à sinalização e pintura viária, visando um planejamento adequado. Acreditamos que um bom planejamento e estudos técnicos são fundamentais para que a Prefeitura tenha parâmetros claros e objetivos na cobrança da execução dos serviços, além de garantir que as necessidades reais da população sejam atendidas. Requerimento número 5, subscrito pelo vereador Franqueline. Nos as disposições legais e regimentais, nem por meio deste requerimento, solicitar as seguintes informações à Prefeitura Municipal de Jaci, à Copasa e à Arsai. Conforme contrato celebrado entre o município e a referida companhia, com data de 23 de julho de 2018 e termo aditivo de 2 de dezembro de 2021, quanto à exploração do serviço de água e esgoto do município. Cumprimento das metas contratuais. Solicito uma explicação detalhada sobre o não cumprimento das metas previstas no anexo 3 dos termos do contrato de termo aditivo, especificamente no que diz respeito à construção da estação de tratamento de água, ETA, da estação elevatória. De acordo com a cláusula 20, nas disposições gerais, essas obras deveriam ter sido executadas nos anos de 2023 a 2024, mas não foram concluídas conforme estipulado. Impacto para a população. Considerando o não cumprimento das obrigações por parte da Copasa, é importante ressaltar que o problema da falta de água e falta de tratamento de esgoto continua a afetar os bairros de forma semelhante como acontecia antigamente, sem os devidos avanços que eram esperados com a implementação da estação de tratamento e elevatória. A população continua a sofrer com os mesmos problemas que existiam antes do início do contrato. Exigência de explicação. Diante disso, solicita que a Copasa e a Arsai forneçam uma explicação formal sobre o não cumprimento das metas estabelecidas no contrato e no termo aditivo, além de informações sobre as providências que estão sendo ou serão tomadas para garantir que as obras e metas pendentes sejam finalmente cumpridas, de forma a atender às necessidades da população de Jaci. Cumprimento encaminhamento à Arsai. Solicita ainda que este requerimento seja encaminhado à Arsai para que a agência reguladora responsável tome ciência da situação e adote as medidas necessárias para garantir a fiscalização e o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Copasa. Esse requerimento visa esclarecer a situação e buscar soluções para a melhoria da qualidade de serviços prestados à população, conforme acordado no contrato com a Copasa. Indicação número 9, subscrito pelo vereador José Marcelo. Solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando a instalação de lixeiras públicas nos seguintes locais. Avenida 31 de Dezembro, solicita a instalação de 4 a 5 unidades de lixeiras ao longo da Avenida 31 de Dezembro, em pontos estratégicos, com o objetivo de melhorar o descarte de lixo e promover um ambiente mais limpo e organizado para os cidadãos e comerciantes que frequentam a via. Rua Francisco Luiz de Las Boas. Solicita a instalação de algumas unidades de lixeiras na Rua Francisco Luiz de Las Boas, especialmente na área atrás da Escola Maurício Záquia, a fim de proporcionar mais comodidade e incentivar o uso correto dos espaços públicos por parte da comunidade escolar e moradores locais. Praça da Bandeira, Praça Joaquim Corrêa Peniche. Solicita a instalação de lixeiras na Praça Joaquim Corrêa Peniche para garantir a limpeza e organização no local, que é de grande circulação de pessoas, especialmente aos finais de semana e feriados. Indicação número 10, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando a realização de estudos para a implantação do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, do município de Jaci, para o ano de 2026. Considerando a alta carga tributária que o país atravessa, a qual impacta diretamente os cidadãos e comerciantes, e diante do expressivo número de cobranças e títulos protestados referentes a IPTUs vencidos, registrados no cartório de protestos, propõe-se a flexibilização dos pagamentos desses tributos, de forma a garantir condições mais acessíveis à população. Em vista disso, sugere que a Prefeitura Municipal de Jaci analise a possibilidade de estabelecer um REFIS 2026, oferecendo descontos em juros e multas e permitindo o parcelamento das dívidas em condições facilitadas, como foi feito em anos anteriores, para que os contribuintes possam regularizar suas pendências de forma mais acessível. Entende que a medida contribuirá para o aumento da arrecadação municipal, além de proporcionar alívio para os munícipes que enfrentam dificuldades financeiras, especialmente os mais vulneráveis. Contando com a compreensão e sensibilidade de Vossa Excelência, quanto à implementação deste programa, e aguarda as providências necessárias para viabilizar essa importante ação para o ano de 2026. Indicação número 11, também do vereador Júnior, solicitando expediente ao senhor prefeito, solicitando que sejam tomadas providências urgentes para a limpeza e remoção de mato e sujeira acumulada no final da rua Rio Capivari, no bairro Beira Rio, mais conhecido como loteamento Tarcísio, a área que antecede o bairro Pedra Negra. Informa que o local em questão, devido a ser rua sem saída, tem se tornado um ponto de acúmulo de lixo e mato, prejudicando a higiene pública e a segurança da região, o que tem gerado preocupação entre os moradores. A solicitação de um pedido à comunidade local, que enfrenta dificuldades com o acúmulo de detritos e mato, que, além de ser um foco de proliferação de insetos, também contribui para a deterioração do ambiente e da qualidade de vida. Diante disso, solicito que a Prefeitura Municipal de Jaci providencie a limpeza do local com a remoção dos materiais acumulados e capinação da área e a destinação adequada do lixo, de modo a atender às necessidades dos moradores e promover a melhoria das condições de saúde e segurança pública. Indicação número 12, também do vereador Júnior, requerendo de expediente ao senhor prefeito, solicitando a limpeza urgente na localidade da Serra, especificamente na rua José Martins, nos fundos da rua Maria Luísa da Paixão, nas proximidades da casa do senhor Edgar. O local em questão foi recentemente afetado pela perfuração de um poço artesiano realizado pela Copasa. Após o término da perfuração, a Prefeitura Municipal de Jaci, através de maquinário, juntou os restos da perfuração e os deixou acumulados no local, sem a devida remoção. Atualmente, esse monte de detritos está coberto de vegetação, o que tem trazido transtornos aos moradores próximos. Além do incômodo visual, o acúmulo de resíduos tem gerado problemas de saúde pública e afetado a qualidade de vida da comunidade, visto que a vegetação e sujeira acumulada podem ser focos de proliferação de insetos e animais. Diante disso, solicito que a Prefeitura Municipal de Jaci tome as devidas providências para a remoção do material acumulado e a limpeza da área, garantindo a segurança, saúde e bem-estar dos moradores da região. Indicação número 13, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo. Solicitando em expediente para ser o prefeito, solicitando a instalação de iluminação pública no bairro da Serra, especificamente na rua José Silvério Filho. Considerando que já foram instalados postes de energia elétrica ao longo da via, mas que ainda não há iluminação, com a colocação de hastes e luminárias, venho solicitar que seja realizada a instalação das luminárias e a colocação das hastes de iluminação, para garantir maior segurança e conforto aos moradores e usuários da rua, principalmente à noite. A melhoria da iluminação pública proporcionará mais segurança, evitando a ocorrência de acidentes e proporcionando melhor visibilidade para todos que transitam pela região. Indicação número 14, subscrito pela vereadora Franqueline. Solicitando em expediente para o senhor prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde para sugerir a melhoria do serviço de raio-x na UNH, a fim de atender com maior frequência a população e solucionar questões relativas aos laudos médicos. Maior frequência de atendimento. Solicito que os serviços de raio-x da UNH sejam disponibilizados com maior frequência nos dias de atendimento, de forma a atender adequadamente a demanda da população, evitando que os pacientes tenham que esperar longos períodos ou se desloquem para outras unidades de saúde para a realização dos exames. Solução para a emissão de laudos. Outra questão importante refere-se à não entrega de laudos durante o atendimento, uma vez que o profissional habilitado para a emissão desses laudos não está disponível no momento da realização dos exames. Essa situação tem gerado inconformismo e transtornos para os pacientes, que ficam sem a devida resposta sobre seus exames. Implementação de teleradiologia. Sugiro que seja adotada a teleradiologia, uma solução que permite a emissão de laudos à distância, serviço já permitido pelo SUS. Com isso, os exames realizados poderão ser analisados por radiologistas habilitados à distância, garantindo que os laudos sejam fornecidos de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de esperar pela presença de um profissional no local. Essa medida ajudará a melhorar o atendimento à população, garantindo rapidez e qualidade no diagnóstico, além de proporcionar uma melhor gestão dos recursos e serviços de saúde no município. E a indicação número 15, subscrito vereador João Batista, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito e a Secretaria Municipal de Obras para solicitar, com base em relatos dos moradores, a atuação urgente da Prefeitura no bairro residencial Vilas Boas, principalmente no que tange à limpeza e manutenção de lotes e à situação de veículos de grande porte que têm causado transtornos no local. Limpeza dos lotes e notificação dos proprietários. Os moradores relatam a presença de animais peçonhentos nas áreas do bairro, o que tem gerado grande preocupação devido ao acúmulo de sujeira nos lotes. Este problema tem sido causado, em grande parte, pela falta de manutenção por parte dos proprietários de alguns terrenos, bem como dos lotes pertencentes à empresa proprietária do loteamento. Essa situação tem causado riscos à saúde e segurança dos moradores, além de afetar a qualidade de vida da comunidade. Solicito que a Prefeitura tome as devidas providências para notificar os donos dos lotes sujos para que realizem a limpeza e manutenção de suas propriedades. Além disso, é necessário que a empresa responsável pelo loteamento também seja notificada e acionada para a devida manutenção dos lotes que estão sob sua posse, bem como das áreas públicas comuns que pertencem à Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura faça a devida manutenção e limpeza dessas áreas. Acúmulo de material nas vias públicas. Os moradores também relataram que veículos de grande porte, como caminhões e carretas, têm utilizado as vias do bairro para depósito de pallets e outros materiais relacionados ao transporte. Esses itens estão sendo acumulados nas beiras das ruas, o que tem gerado sérios transtornos aos moradores e prejudicado o trânsito no local. Solicito, portanto, que sejam adotadas medidas para retirar o material acumulado, além de monitorar e regulamentar o uso das vias para esse tipo de depósito, de modo a evitar novos transtornos para a comunidade. Diante do exposto, peço que a Prefeitura e a Secretaria de Obras adotem as providências necessárias para resolver essas questões de limpeza e organização no bairro residencial Vilas Boas, promovendo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a permissão para fazer a leitura desses dois ofícios que eu enviei ao prefeito.
Pode. Pode fazer, panel servidor.
Ofício número 1, 2026, gabinete do vereador, 16 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor Nelson Mesquita Galvino, de vice-prefeito municipal de Jaci, Minas Gerais. O vereador que a subscreve em solicitar informações junto ao Executivo Municipal referente à aplicação no município da Lei Federal número 15.326, de 6 de janeiro de 2026, que diz respeito aos profissionais do magistério, sejam eles monitores de creche, profissionais de apoio pedagógico, dentre outros, que exercem suas funções nas unidades escolares de educação básica, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupam em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Pelo que dispõe a referida lei, se entende que alguns profissionais da educação passam a ter direito às vantagens descritas nela. Pelo exposto, solicita ainda que seja feito um levantamento da Secretaria Municipal de Educação, no qual seja verificado quais profissionais da educação se enquadram na aplicação da referida lei e que os mesmos sejam informados de suas vantagens, sendo que alguns desses profissionais já procuraram este vereador reivindicando seus direitos. Sem mais, aguardo breve manifestação, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. E o ofício número 2, 2026, também do vereador José Marcelo. É, o vereador que essa subscreve vem solicitar informações junto ao Executivo Municipal referente à aplicação no município da Lei Complementar número 226, de 12 de janeiro de 2026, da Presidência da República, que prevê autorização de pagamento retroativo de anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes ao quadro de pessoal de entes federativos que decretaram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. A Prefeitura Municipal de Jaci emitiu o decreto 1635, de 8/4/2020, decretando calamidade pública no município devido à pandemia da Covid-19, o que é uma das exigências da Lei Complementar número 226, para que todos os funcionários do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, que tiveram seus benefícios suspensos, possam ter direito à revisão e o recebimento retroativo de seus benefícios, correspondentes ao período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Sendo que se apresenta para o momento, aguardo breve manifestação, solicitando também que os funcionários sejam informados do direito de receberem seus benefícios, se assim for entendido. Em relação à pauta, consta aí pela leitura e envio às comissões permanentes o projeto de lei complementar número 1/2026, que altera a lei complementar número 8.888, de 23 de outubro de 2006, para criar mais um cargo de provimento comissionado, mais uma função gratificada e alterar os anexos 1, 4 e 8 e da outras providências. Então, senhor presidente, o projeto em pauta e as proposições.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, né? Pessoal que estão aqui presente, pessoal que nos assiste. Tem alguns comunicados, mas antes eu quero fazer aqui o sorteio, pedir ao secretário que faça o sorteio dos vereadores, para me dar alguns avisos aqui. Você fala um número de 1 a 8, senhor querido.
Presente.
8. 8 não é.
Marcelo. Marcelo.
Pronto. Não, falta um. Falta um.
É o Fogelino.
Então, dando sequência aqui, gente, eu tenho um comunicado para fazer aqui aos novos vereadores, que nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente ao exercício 2024. Isso aqui é as contas do prefeito, viu, que chegou. E lembrar os vereadores o seguinte, lembrar a Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, que o parecer prévio do Tribunal de Contas referente ao exercício 2022, que o presidente Zé Marcelo indicou no ano passado, foi encaminhado e está com a comissão desde 17/11/2025. Parece que tem um prazo. Depois a comissão vai procurar a secretaria para ver como é que faz, tá? Está datando esse parecer aí. Tá joia? Tem alguma dúvida com relação a isso? Então tá aí, uma chegou, está enviando hoje, a outra foi enviada de 17/11 e não resolveu ainda. Então só lembrando aí a comissão. Nós temos aqui na casa, na Câmara, gente, uma resolução 579, de 8 de novembro de 2023, que a lei fala que o presidente nomeia uma procuradora, tem que ser mulher, né, e vereadora. Então, nesse caso, tem a Fran, então ela vai ficar nomeada como procuradora aqui da Câmara Municipal. Então, depois, Fran, você procura a secretaria, com a assessora, para a gente ver o rumo que vão tomar, tá? Depois vão fazer a portaria e vocês estão, Deus de agora já está nomeada a procuradora aí da Câmara Municipal. Passar a palavra para os vereadores, depois eu, no final eu falo mais alguma coisa. Márcio, vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores. Vereadora Fran, assessor jurídico de Mils, colaborador da casa, os colaboradores que nos visitam, ex-prefeito Lebel, ex-secretário Antônio, boa noite a nossa município que nos ouve, né, que nos assiste, boa noite também, uma semana abençoada. É, hoje eu quero começar aqui minhas palavras com um acontecimento de sexta-feira, um acidente ali na Igreja do Rosário, né, próximo da Igreja do Rosário, onde no parece que não teve vítima fatal, mas foi um grande risco, onde o carro veio a capotar e a gente fica cobrando e vendo o resultado que não está acontecendo. Quando de repente aquele acidente que aconteceu um pouco antes na parada de ontem, tinha sido mais gravante o que aconteceu. Então, fiz esse requerimento, espero que responda o quanto antes, ou nem se responder, que resolva, né? Já está andamento para a gente começar a cuidar dessas vias. Onde a gente é criticado na nossa cidade, onde tem vários quebra-molas, e não está dando conta, não. O acidente está acontecendo. Isso que a gente viu aí, né? Mas tem muitos outros que acontecem e às vezes não é relatado aqui. Ou a gente tem que ver na roupa para relatar. Então, fiz o requerimento, prefeito. Você já sabia disso, sabe. O pessoal seu tentou cuidar da rua, mas a empresa que contrataram aí foi tão fraca que o serviço foi embora, o dinheiro também. É triste, né? Mas está acontecendo. Então, olhe com carinho e volta fazendo festas, faz as coisas tão bem feitas. Faça também essa situação. Vamos resolver rápido. Vamos contratar lá uma empresa. Se o pessoal seu também, se é competente, pode fazer até sem ela, mas se quer contratar uma empresa, contrate. Vamos resolver o quanto antes, porque a gente não precisa ficar nessa situação. A maior parte das cidades que a gente anda aí é bem colocada em sinalização e respeitam. Então, aqui a gente precisa ser diferente. A gente pode fazer melhor ainda. Referente a Copasa, também quero falar, como todos vão falar aqui, mas vai ser eterna dor de cabeça, porque eles vêm e fazem o básico que é cobrado a Arçai e o básico não atende a nossa situação. Nosso básico aqui é muito a desejar, entendeu? Falta de água, ruas que foram a corte e fazem um recapeamento muito ruim. A gente tem base ali perto da 31 de dezembro. Tem base lá na Serra, onde fizeram vários serviços lá e está lá. Para todo mundo ver que ficou um serviço mal acabado. Lá é carente de um recapeamento geral. Não só fazer o que fizeram lá naqueles lugares que se cortaram. Tá? Ficou muito ruim. E se deixar, fica pro resto da vida. Não vai ter condição de mudar. Quero falar como todo mundo falou. E vão falar da Copasa, que a gente vem brigando aqui. Todos vêm, né?
Permite uma parte, vereador Márcio.
Fique à vontade, vereador.
Eu tive uma informação esse final de semana que, a respeito da Copasa, com essa questão do governo do estado de privatizar a Copasa, teve uma reunião em Belo Horizonte com alguns prefeitos e o prefeito de Jaci também, o Nelson, esteve presente nessa reunião. E já foi discutido algumas questões a respeito da Copasa. Ou se vai rescindir o contrato,
ou se vai renovar esse contrato com a Copasa, algumas prefeituras, se vai arrumar uma nova empresa, se as próprias prefeituras vão assumir essa questão da água nos municípios. E chegou que a Copasa já investiu 7 milhões e meio de reais no município de Jaci. Só se estiver embaixo da terra, pelo que a gente está vendo aí, não está. Pelo menos não dá para ver, né, vereador Marcos, nenhum investimento. Né? Que a gente vê a cidade esburacada, hoje, por exemplo, um corre-corre aí com falta de água na cidade, principalmente na Vila Aparecida. Então, esses investimentos a gente ainda não viu. Então, eu acho que a Copasa devia prestar um esclarecimento aqui para a Câmara, né, e mostrar para nós onde foi gasto, onde foi investido esses 7 milhões e meio de reais. Porque às vezes está obscuro e a gente não está enxergando.
É, posicionar onde gastou, está gastando, né? Porque se foi em obras de infraestrutura, não tem. É, realmente essa situação da Copasa centralizada, também ouvi falar, e o prefeito também comentou comigo, às vezes é passivo de pode quebra de contrato, porque uma vez você está tirando a Copasa, né, para uma empresa particular. Eu acho que tem mais para fazer isso aí. Quem está passando um estudo para a gente, o município, se tomar conta da água e fazer um cortar aqui e cuidar da própria água, né? É, a chance talvez seria essa. A gente deve conhecer a Copasa e agora já viu o que é a Copasa. Ela cobra de todos, mas não faz serviço para todos. E também quero, já dando continuidade aqui, referente ao carnaval que está chegando, onde muitos jovens, nossos jovens, eu também, toda a minha família, vocês também aqui, sou jovem também, como os jovens, nossos vereadores aqui, vão participar. Mas eu quero falar aos jovens que tenham mais calma, mais paciência. Infelizmente, ontem teve uma fatalidade que aconteceu no nosso município, ver um jovem perder a vida. E triste, porque a família fica, né, desamparada. Então, eu peço para ele ter mais paciência, vamos aproveitar com paciência, com respeito e curtir sim um carnaval. Mas um carnaval tranquilo, uma coisa pacífica, né? Que a gente pode estar comentando muitas vezes, mas não ter esses pesadelos que às vezes acontece, às vezes por causa de uma situação de perca de, né, fica nervoso na hora e acaba acontecendo o que aconteceu. Peço a todos que, com carinho, que Deus abençoe e que a gente possa curtir sim esse carnaval que todos esperam aí. O mais, presidente, seria isso. Obrigado a todos. Uma boa semana. Que Deus abençoe. A semana seja abençoada a cada um cidadão de Jaci. Obrigado. Boa noite.
Vereador Carlos Eduardo. Antes, Du, só um minutinho, vou falar aqui uma lembrança aqui aos vereadores. Né, mudamos de cama, essa correria toda. Vou citar aqui as comissões de novo, para nós fixarmos aí na cabeça. Tá? Então, a Comissão de Legislação e Justiça, vereador presidente, vereador José Marcelo de Andrade Botelho, relator Franqueline e vereador Carlos Eduardo da Silva. Esse aqui é a Comissão de Legislação e Justiça. Agora vou falar de finanças. É, Comissão de Finanças e Orçamento, tomar de conta. Vereador Júnior Aparecido Oliveira é o presidente, o relator é o Roberto Carlos da Silva Alvarenga, vereador Gabriel Penha dos Reis é um membro. A Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária. Vereador Márcio Moraes Vila Boas é o presidente. Vereador João Batista de Oliveira, o relator. E o membro é Franqueline. Então, mais uma vez, eu reforço a Comissão de Finanças para olhar para nós a prestação de conta que a gente está aí na mão deles, desde o ano passado. Obrigado. Palavra franca ao vereador Lu.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, o pessoal da casa. Boa noite, Toninho, Didi e o Plebel, que está aqui nos assistindo presencialmente. E boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro eu vou falar sobre o requerimento que eu fiz. Foi me pedido para solicitar que colocasse iluminação na rua José Silvério. Eu passei por lá, vi que tem os postes, mas não tem nem as hastes e nem as luminárias. E não dá para aceitar isso, já que todos pagam os seus impostos em dia e merecem o mínimo de dignidade possível. Então, quero que pedir ao senhor prefeito que consiga colocar a iluminação o mais breve possível para que eles possam viver dignamente. Segundo o pessoal da zona rural que pede para ajeitar as estradas lá, conversei com o prefeito, ele disse que já está anotando tudo lá, e essa chuva, assim que ela parar, ele já vai fazer um mutirão para ir lá arrumar as estradas, porque com essa chuva aqui não dá, não adianta tentar que vai ficar pior ainda. Assim que as chuvas parar, pode ter certeza que ele vai lá. E...
Odu, você me dá uma parte, por gentileza? É, indo na mesma linha aí de raciocínio de Vossa Excelência falando das estradas, né? Hoje eu recebi uma mensagem falando sobre a estrada do Imbezal, né? Porque as estradas ali naquela região não foram mexidas, nenhum paliativo. E tem morador, Carlos Eduardo, população que nos assiste e que está aqui presente, o senhor prefeito, que tem certeza que ele está assistindo, tem morador que está com medo de mandar os filhos vir para a escola, senhor presidente, porque a situação da estrada realmente não está boa, né? Então, eu peço aí também, junto com o vereador Du e todos os vereadores, né, o apoio aí do prefeito também, para que a gente consiga resolver esse problema depois que passar esse período da chuva, porque se mexer agora vai dar mais problema. Obrigado, vereador Du.
Isso, e como eu... Estou acompanhando esses dias, muitas pessoas perguntando dos projetos sociais daqui de Jaci, se ia começar, já começaram todos. Eu quero falar um pouquinho sobre projetos sociais. Que os projetos sociais são muito importantes para nossas crianças, para nossos adolescentes. Eles podem fazer com que eles tenham mais oportunidades, que eles cresçam mais na vida, que eles consigam ser pessoas melhores, que eles fiquem longe de drogas, crimes e outras coisas. O projeto social em si, quando tocado de uma maneira séria, pode ajudar muitas famílias, pode ajudar pessoas que antes eram meio rebeldes a seguir o caminho certo. Eu tenho isso lá na academia. Lá. Eu junto com a prefeitura, temos projeto social lá de jiu-jitsu. E a gente vê como muda as coisas. Pais, mães sempre pedem para conversar com os filhos quando eles estão um pouco rebeldes. A gente conversa lá e rapidinho eles vão mudando o seu jeito. Pessoas que antes não queriam estudar, não queriam trabalhar, a gente vai treinando, vai conversando, rapidinho eles mudam também esse modo de pensar. Pode ser que durante a vida assim vão passando por algumas coisas ou que eles vão encontrando pessoas que tentam desviar, mas quando juntam com pessoas sérias, a vida deles tende a melhorar, e melhorando isso, nosso município melhora. Tudo vai melhorando, as famílias, a sociedade em todo, em geral. E, falando em projeto, é com muita gratidão a Deus que eu venho dizer que ontem a gente foi no campeonato de jiu-jitsu lá em Lavras, Copa Minas Gerais, e levamos 9 atletas para disputar. Desses 9 atletas, 6 ficaram em primeiro lugar. 1 ficou em segundo e 2 ficaram em terceiro. Então, todos conseguiram ganhar medalha. E queria dizer que os projetos sociais, sim, salvam vidas, fortalecem famílias, e que alguma empresa que quiser apoiar também projetos sociais pela cidade, estou tentando fazer agora, vou ver se eu termino de fazer um projeto que vai ajudar a divulgar as empresas para que possamos ter mais gente apoiando, para que mudem a vida de algumas pessoas. O máximo de pessoas que a gente conseguir tocar vai ser bom. Obrigado a todos e boa noite.
Com a palavra, o vereador Roberto.
Boa noite a todos. Servidores aqui da casa. Nosso jurídico, doutor Edmilson, uma boa noite. A todos os colegas aqui, vereadores, vereadora Fran. A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci, da Rádio de Ijaci. A todos aqui presentes, seu Didi, o nosso ex-prefeito Clebel, ex-secretário Antônio, mais conhecido como Toninho. Obrigado pela presença aí. Como sempre aí, vestindo a camisa e correndo atrás de um bem melhor para a cidade de Ijaci. Amigo meu, eu posso falar que sempre teve também na política envolvida e a gente sabe que quer o bem pela nossa cidade, pela nossa Ijaci. A senhorita Leninha, né, vereador Júnior, que nos assistem sempre às reuniões. Uma boa noite. E começar aqui a reunião falando da tal Copasa. Vereador Marcelo, ela consegue nos surpreender a cada dia mais, viu? Eu estava conversando com Vossa Excelência agora há pouco. Ela teve a capacidade de furar o passeio em frente a única passagem da casa de uma certa pessoa, já posso dizer idosa, e jogar a terra tudo na única entrada da casa dessa certa pessoa. E o filho dessa pessoa chamou o pessoal a terceirizar. E eles ainda foram bem arrogantes com ela e falaram que tinha sido ordem, que não ia tirar a terra, não. E essa senhora chegou até a cair. Chegou a cair, ela passou por uma cirurgia nazista e chegou a cair nessa terra. Então a gente fica revoltado, né, com essa situação. Pois a gente paga caro, felizmente pagamos caro, por uma água que não, né, vereador Márcio, não é tratada. E o que mais deixa a gente insatisfeito, não só como vereador, mas como cidadão, a falta de manutenção e apoio na hora que você mais precisa. Você não consegue falar com ninguém. E o pessoal veio até mim, tentei contato com o secretário, nosso secretário de obra, não consegui contato, não consegui retorno dele. Tentei com o pessoal da Copasa, não consegui. A sorte com um colega meu da terceira idade, até o Gleides, que conseguiu falar com o Tong, que agradecer eles, que me ajudou, foi lá, conversou com o pessoal, para tirar a terra para essa pessoa conseguir transitar.
Vereador, se permite?
Com certeza, vereador.
Só para concluir o que você está falando, o que mais a gente deixa mais chateado ainda, além de eles não fazer um serviço que é obrigação deles, é que a gente comenta, que a gente já denunciou o Ministério Público, tem denúncias, e não dá certo, nunca dá errado para eles. Eles sempre estão continuando fazendo o máximo serviço, e a gente fica triste de falar nessa tribuna, outros falam, a população reclama, é aí Ijaci, em todo lugar, e não aparece nada, não tem uma multa, não tem ninguém para... Né? Então estamos assim, com problema com a Copasa, estamos com problema com o CEMIG, e não tem um ponto final nisso. O legislativo já falou, o executivo fez, e não vê resultado, não tem resultado. Isso que deixa a gente chateado de ver umas coisas assim, coisas caras que a população está pagando, né? Prejuízo de outros com energia. O executivo cobrou, o vereador Marcelo, que já sabe disso, que já esteve lá, e não resolve. Empurra a gente com a barriga e vai ter passando dia após dia e ficamos nessa mercadoria. Obrigado, vereador.
Vereador Márcio, que deixa a gente frustrado, é a palavra certa. Você não tem, a gente como autoridade, como vereador, que a gente representa a população, né, vereador Júnior? A gente não ter um retorno, não conseguir falar com ninguém. É um absurdo. A Copasa deveria ter um canal para nós que representamos a população, já que, eu concordo, não consegue atender, imagina todo cidadão ligar, não vai conseguir atender, mas pelo menos para a gente que representa, para eles filtrar, para a gente trazer a necessidade da população, e você não consegue falar com ninguém.
Certinho.
Né, presidente? A gente fica frustrado.
Eu vou levar esse conhecimento, vereador, do prefeito, para resolver essa questão. Se não quer atender, não quer responder, então que saia do cargo.
Com certeza. E você vê aí, ó, na serra, o pessoal me procurou, aqui está um descaso. colega meu acidentou de moto. Eu mesmo caí lá, eu falei no dia passado. Eu cheguei a cair, a sorte que eu estava de carro. A senhora caiu de... Estava andando, caiu, foi atravessar a rua, caiu. Aquilo tá uma vergonha. Eles cortam sem planejamento. Não faz o serviço completo. Deixa a Deus dará. E a população que paga seus impostos, a água, não tem um retorno, não tem um mínimo de reconhecimento, não tem um mínimo de respeito com a população. Felizmente, a Copasa está sem respeito com a população de Jaci. E o pessoal, eu estou cansado do pessoal cobrar a gente, e a gente não tem um retorno digno à altura que a população necessita. Né, vereador Júnior?
Vereador Roberto, o senhor me dá uma parte?
Com certeza.
O senhor citou o bairro da Serra e realmente ali perto do bairro do Ditim, antes ali um pouquinho, né?
Sim, é nesse local mesmo, vereador Júnior.
Ali realmente está uma vergonha, porque eles colocaram o asfalto em cima do material molhado, vereador Marcelo. Então, aí acho que foi hoje de manhã que eu passei lá, ainda estava o asfalto ruim. Quer dizer, o asfalto novo, mas que estava ruim porque colocou em cima do material molhado. Então, eu acho assim, que tinha que ter um fiscal da Secretaria de Obras para acompanhar as terceirizadas e a Copasa. Né? Bem como alguém também da concessionária para ver isso daí, porque o prejuízo também é para a Copasa, né? E aí isso vai reverberar no valor da água que quem paga é a população, né? Então sempre lá no final da linha quem paga é sempre a população. Então tem que prestar atenção como que faz o serviço para não deixar a nossa população à deriva aí. Igual poderia ter acontecido uma coisa muito séria com o tombo de uma pessoa. Se for idoso, pior ainda, né? A gente sabe que idoso pode quebrar uma perna e pode ir até falecer por causa disso. Então nós temos que tomar cuidado. O vereador presidente falou da obrigação do executivo em cobrar também, né? Porque o contrato é dele, né? Da prefeitura. Então eu acredito que ele tem que ajudar a cobrar, tem que colocar alguém para monitorar esse serviço, porque senão a nossa população está perdida, né? E pagando caro por uma água que não é de tão boa qualidade assim. Fora o esgoto. Obrigado.
E não sei os nobres amigos e vereadores também, mas eu vou frisar mais uma vez. É uma frustração demais, porque nós, como representantes do povo, não conseguimos, pelo menos, dar um feedback para a população quando nos recorre. Não tem, o vereador Júnior falou aí, não tem ninguém para nos orientar, para posicionar, para resolver de imediato situações que exige que seja resolvida na hora. Então a gente fica de pés e mãos atadas. A população nos procura e não tem ninguém para resolver.
Vereador, mais uma vez, desculpa se incomodar, mas algo que interessante, que ainda tem aí em Jaci pessoas pagando água, porque tem um relógio, e tem gente que não tem relógio. Então, isso eu já falei, não era nenhum mandado da gente, mas tinha cobrado aqui, dos vereadores que estavam na época, e foi feito, né, essa denúncia. Tem casos que tem relógio, tem casos que não tem. Eu acho que o certo seria cobrar de todos quando tivesse relógio. Não cobrar de uma casa, do lado do seu vizinho, não tem relógio e não paga mal.
Com certeza.
Então, já é um erro grande por aí, fora a demanda dela. Obrigado, Adel.
E o vereador, nosso amigo vereador Marcelo, falou a questão do investimento aí. Vereador Marcelo, eu também quero que eles me falem onde que eles estão investindo isso aí. Porque se você for olhar o descaso que está na nossa cidade, pelo contrário, o Copasa não gastou foi nada. Porque furar buraco e deixar Deus dará não gera, é coisa mínima. Então, eu realmente estou revoltado com essa questão. Pessoal me procurando, está grave a situação, principalmente no bairro da Serra, que parece que eles resolveram abandonar mesmo, não sei o que está acontecendo, mas até vou procurar o nosso prefeito, que da outra vez que eu conversei com ele, até agradecer, prefeito Nelson, me ajudou bastante em relação a, tanto faz a Copasa quanto a CEMIG para cobrar. Mas está precisando a gente juntar com o executivo e trabalhar uma forma aí de comunicação mais rápida com a Copasa, que a população não pode pagar esse preço, não. Então fica aqui a minha insatisfação com a empresa Copasa na nossa cidade. E não pode ficar dessa maneira que está.
Vereador Roberto, mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. E falar, galera, questão das festas aí chegando, pedir à população aí, né, cada um faça a sua parte para que nossa cidade não saia prejudicada, né, porque é um evento que está acontecendo na nossa cidade, que o prefeito está fazendo uma festa aí bacana e vai atrair bastante gente de outros municípios, né. Então, pedir cada um que faça a sua parte para a gente ter um evento aí bacana, um evento de paz e que depois não fique, como se diz, o prejuízo aí para a nossa cidade, né? Pedir a colaboração de todos em relação aos lixos, né? Mais uma vez, que eu sempre friso aqui, né, vereador Márcio? E também em relação a deixar aqui o pessoal lá do Ipiranga, que eu falei que ia ver a questão das lixeiras, que uma lixeira não estava comportando. Essa semana eu vou estar procurando a prefeitura novamente, que eu conversei com o prefeito e ele ficou de ajudar a população. E vou estar procurando. Questão das estradas rurais também, conforme o presidente falou, tem que esperar agora essa chuva aí, mas que o secretário nosso tome uma que resolva esse problema definitivo, para que os próximos tempos chuvosos não fique igual está aqui. O pessoal está reclamando muito. No mais, por hoje é isso. Agradeço a todos que tiraram um tempinho para nos ouvir, para nos assistir. E que Deus abençoe a nossa semana. E desculpa a todos aí por alguma coisa aí que eu falei ou me expressei errado. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, à população que está aqui presente, aos nossos servidores, ao doutor Dimils, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu cordial e respeitoso boa noite. Em primeiro lugar, quero deixar aqui o meu abraço fraternal às famílias enlutadas, né? Porque todos nós sabemos que uma perda de um ente querido é doído demais. Então eu peço que Deus conforte o coração de todos que perderam seus amados entes queridos. Bom, eu ia começar falando sobre a estrada lá do Embezal, ali do Passa 3, que vai até a Boca da Mata. Mas o vereador Carlos Eduardo, ele adiantou o assunto. E realmente, a população, vereador Márcio, a situação está séria e requer cuidados. Deixamos passar para o período chuvoso, sem fazer a manutenção preventiva, vereador Zé Marcelo. E para fazer a manutenção corretiva, todos nós sabemos que é mais difícil, né? Vai causar mais transtorno, principalmente se fizer agora no período chuvoso. sobre o asfalto da serra, que o vereador... o asfalto foi retirado da serra, né? Mas quando fez a manutenção, que no contrato eu acredito que eles têm 10 ou 15 dias para fazer a correção do que eles quebraram, e a gente vê que em alguns lugares é respeitado o prazo, outros não. Quem mora onde tem essas obras aí de infraestrutura da concessionária Copasa sabe o transtorno e o sofrimento que é. Quando é chuva, barro. Quando não tem chuva, é poeira. Mas então, temos aí várias cláusulas do contrato quebrado, né? Então, acredito que a Copasa tem que sofrer sim, uma sanção do executivo. Falar dos requerimentos, senhor presidente, das indicações que eu fiz, né, que é sobre a limpeza da rua Capivari, no bairro Jardim Beira Rio. Senhor presidente, lá toma vergonha, parece que não tem morador naquela localidade, de tão sujo que é. Eu tirei algumas fotos, depois eu vou deixar disponibilizado com a secretaria da Câmara para colocar nas redes oficiais da Câmara Municipal. Mas está uma vergonha, o mato já está adentrando a rua. Quando você vê um carro lá embaixo, acabou. Você vê a metade do carro. E tem morador ali perto. E garanto que a prefeitura agora, né, mandando o nome de todo mundo para o cartório, né, para todos serem obrigados a cumprir a obrigação que é pagar os seus impostos. Mais uma vergonha, porque está deixando de cumprir a obrigação dela, que é fazer a limpeza das ruas. Tendo em vista que o prefeito disse que faria uma contratação aí de algumas pessoas para fazer a limpeza da cidade, mas tem alguns lugares aí que é só maquinário. O vereador João Batista publicou um vídeo no qual estava fazendo a limpeza em um terreno. Pois bem, tem que ser maquinário pesado. A gente sabe que em alguns lugares aqui realmente não tem condições de colocar o material humano para fazer. Chega a ser desumano, vereador Roberto. Né? Bom, vou falar novamente, senhores vereadores, senhor prefeito, uma vergonha que está aí se arrastando desde o mandato passado é a falta das placas de nome das ruas. Sem contar a falta de sinalização, aquela sinalização porca que foi feita aí na nossa cidade, o vereador Márcio já está cansado de falar aqui, e realmente foi uma coisa porca. E eu duvido que alguém me prove o contrário. Eu lanço aqui o desafio. Só se ninguém estiver andando aí nas ruas. Tivemos até um acidente lá perto da Igreja do Rosário essa semana. Às 7 da manhã, ou um pouco antes. Aí depois tem gente que reclama e já se tem muito quebra-mola. Mas eu garanto que a turma ali não estava devagar, Zé Marcelo. Aí beleza, e já se vai entupir de quebra-mola. Mas enquanto os motoristas não tiverem educação para transitar nas nossas ruas, tem que ter redutor de velocidade, ué. Porque pelo estrago que foi feito, vereador Roberto, devagar não estava. Quem sou eu? Eu não sou perito, né? mas pela situação da cena. Mas as placas, nem com o nome das ruas, estão lá na prefeitura. Eu tenho fotos recentes dessa placa dentro de um armário. Quem já foi lá na prefeitura viu que tem um armário atrás de uma escada lá, que estão lá as placas. Por que que não coloca, pelo menos chega para o morador e fala, eu posso colocar essa placa do nome da sua rua no seu muro? Eu duvido que alguém vai negar. Porque é bom para eles. Tem morador que me liga e fala assim, Juninho, eu tenho que pagar uma taxa para o correio fazer o serviço dele, que é de me entregar minhas correspondências. Então, o imposto que paga, não pode colocar uma plaquinha lá. Uma cidade que tem aí uma previsão de mais de 55 milhões de reais de arrecadação. Será, vereador Du, que não tem condições de colocar as placas com o nome das ruas? Quando Vossa Excelência fala das hastes, né, com a iluminação, já foi feito o mapeamento, fez o levantamento de tudo e nada foi feito. Basta força de vontade de fazer. Tanta coisa é feita de uma hora para outra. Coisas importantes para o nosso município, para o conforto dos nossos munícipes, que merecem o máximo de conforto e respeito. Eles exigem o mínimo, mas nós temos que fazer o máximo. Eu duvido que algum daqui, que estão aqui, reclama que o salário está atrasado. Tá, Du? Tá, vereadora Fran? Seu salário está atrasado da Câmara? Garanto que também do Executivo e de nenhum secretário, nenhum, está atrasado. Nenhum. Agora, o que tem que ser feito no município, tem muita coisa atrasada. Eu não quero achar que é por incapacidade. Quero achar que é por falta de força de vontade. Quem sou eu para falar da capacidade de alguém? Apesar que alguns mostram a sua falta de capacidade e de caráter também. Por mentir muito. Só que a população está vendo tudo, gente. A população está vendo tudo que está acontecendo no nosso município. A população está ávida de respostas do Legislativo. E nós estamos aqui dando todas as respostas. População que paga rigorosamente o nosso salário em dia. Merece respeito. Esses lotes sujos, essas ruas sujas. Quem merece pagar, tem que pagar uma taxa a mais, porque não tem uma plaquinha lá no nome, com o nome da rua. Diga-se de passagem que já foram colocadas algumas aqui no centro, porque parece que mora o povo só no centro. E foi depredado. A população também tem que ter consciência que se colocar os postes com o nome das ruas, nós temos que cuidar. Mas eu acredito que nós estamos crescendo nessa linha. Mas que falta um pouco de força de vontade? Falta. No bairro da Serra, perto de onde o vereador Roberto falou, a Copasa fez um poço ali que está inutilizado. Eu não posso falar o que vem à mente o José Marcelo, porque senão eu ia falar o que eles fizeram lá foi uma grande... o conteúdo que enche um pinico. Porque foi um gasto enorme para não funcionar. E quem paga é a população, que paga cara a água. A casa onde eu morava, eu não gasto água lá. Veio uma conta agora de R$ 360. Como, meu Deus? Como? Aí vai falar assim, tem um encanamento quebrado. O registro fica fechado. Então, não vem com essa conversa fiada, essa pantomima com o meu lado que não cola.
Vereador Júnior, mais 2 minutos.
Obrigado, vereador Franquelin. Bom.
Vereador Júnior, antes de Vossa Excelência encerrar, me permite uma parte?
Claro.
Eu estou verificando que os requerimentos que foram apresentados, as indicações, e Vossa Excelência falou aí a respeito de limpeza na cidade, nas ruas, e Vossa Excelência aqui me parece que fez uma solicitação de limpeza no Jardim Beira Rio, não é isso?
Isso.
Aquela rua, né, que é a rua principal lá, que desce até lá embaixo,
uhum,
tem um acordo da prefeitura com o pessoal do loteamento Quintas do Lago, e parece que o vereador, que o ex-secretário Antônio, que conseguiu isso para a prefeitura, para a construção de uma ponte ali para dar acesso daquele bairro até a rodovia, a MG. Né? Então, eu não sei que pé que está isso, mas está na hora também da prefeitura cobrar os empreendedores a construção dessa ponte. É só porque Vossa Excelência solicitou. E se fizer essa ligação lá vai deixar de ser um ponto de acúmulo de lixo também. Obrigado, vereador.
Ô, vereador Marcelo, muito obrigado por enriquecer, né, os argumentos. Então, nós temos aí mais um motivo para manter aquele local limpo. Tendo em vista, né, Marcelo, que eu vi um sofá jogado lá outro dia. Né? Então, fora o mau cheiro da estação de tratamento de esgoto. Se está tratando, não precisa do Ribeirão estar feio daquele jeito. Né? E outra coisa, nós temos, senhores vereadores, aqui nesse plenário, fazer um requerimento perguntando sobre aquela tubulação que sai do lado da prainha que eles fizeram lá na orla. Que água é aquela que sai lá? É pluvial ou é daquele centro de tratamento, entre aspas? Porque o que eu vejo é separação, né? Tratamento, nada. Só para finalizar, senhora presidente em exercício, gostaria de deixar aqui uma indignação, uma insatisfação, que não é só minha, é coletiva do bairro Corvo Pintado. Desde 2021, que eu ingressei na política, que a gente vem fazendo indicações, ofícios, para arrumar aquela vergonha daquela rua lá, presidente Franquelin. Porque eu recebi hoje um vídeo, na hora daquela chuva, lá o pessoal não tem como sair de casa para trabalhar. Essa é a dignidade que a prefeitura está dando para a população que paga o nosso salário? Aquela rua do DJ Saci, quando ele tinha o primeiro mandato de Vossa Excelência? Foi em que ano, vereador Márcio? Então foi em 2018, né? 2016. 2017. Pois é, mas, vereador Franquelin, quando abriram essas ruas aqui, fizeram uma anarquia, que não podia, né? Agora, essa rua lá já é antiga. É falta de vergonha na cara de não arrumar lá. Porque o vereador Márcio acabou de falar aqui que fez uma indicação em 2017. E nada foi feito até hoje de manhã. E está difícil. Então, vereador Franquelin, senhor presidente, só para fechar minhas palavras, Eu só queria falar uma coisa. Vamos criar vergonha na cara e arrumar essas ruas de Jaci, gente. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Está todo mundo aí rindo. Vamos ali fazer tal coisa, vamos ali fazer tal coisa. Todo mundo rindo, achando que é tudo festa. Vamos olhar também para todo mundo que está passando dificuldade aí na nossa cidade.
Vereador Júnior, mas só para encerrar mesmo.
Presidente, não, eu já encerrei, só quero pedir desculpa pelo desabafo, mas a população não merece viver desse jeito que está. Então fica aqui o meu desabafo e quero dizer à população que estou aqui para representar cada um de vocês que paga o meu salário. Não estou aqui para brincar e agradar todo mundo. Então, Deus abençoe cada um. Jesus ilumine o lar e o coração de cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite.
O vereador Juninho falou aí, os outros vereadores falaram também, Roberto e todos. Então, o seu prefeito está assistindo a reunião aí, né? Que ele procura aí a melhorar, fazer aquilo que tem que ser feito, né? Nós estamos aqui para representar o povo e representar isso. É falar aquilo que realmente tem e tem que, sim mesmo, fazer para todo o nosso município. Palavra, vereador João, 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes, boa noite a você que está nos acompanhando no Facebook. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui podendo representar a população de Jaci. Semana passada, semana muito produtiva, acredito que essa semana será mais ainda. Estive no bairro Vila Industrial, quem se lembra, três semanas atrás, fiz um vídeo pedindo a questão da limpeza do bairro lá da Vila Industrial, onde os moradores me mandaram um vídeo de uma cobra, de um escorpião, por causa do mato e da sujeira. E ganhou mais força depois que uma das moradoras postou o vídeo e a prefeitura, ela fez essa limpeza geral lá no bairro Vila Industrial, onde era o loteamento da prefeitura. E a prefeitura notificou a empresa responsável pelo loteamento na parte de cima lá, onde eles fizeram o serviço. E o pessoal ficou muito agradecido por essa limpeza. Quero agradecer então à prefeitura por ter feito e atendido esse pedido dos moradores. Eu tenho certeza que isso vai inibir que esses animais peçonhentos possam estar se manifestando naquele local. E passando mais lá no bairro, a gente viu a necessidade também. E foi feito também um pedido da emenda impositiva, um parquinho para as crianças, onde eu me deparei que as crianças eles fizeram uma gongorra debaixo de uma árvore lá para poder brincar. Então, eu acredito que esse ano, através da emenda impositiva, eles terão um lugar apropriado e mais seguro para poder se divertir, para poder praticar o lazer. E isso irá beneficiar a nossa juventude, as nossas crianças. Então, tenho certeza que essa emenda impositiva, ela irá produzir muitos frutos. Agora, eu gostaria também de falar sobre um ofício que eu pedi hoje acerca da limpeza do bairro Vilas Boas, né? Sabemos que não é só o bairro Vilas Boas, não é só o bairro Vila Industrial que precisa de limpeza. Eu vi que foi feito outros pedidos no bairro Beira Rio, no bairro Serra. Sabemos que nesse período chuvoso a tendência do mato crescer é bem mais rápido por causa da chuva. Tem essa combinação, mas é necessário fazer um plano de ação para que isso não venha a ser recorrente de parecer, a chegar ao ponto de parecer cobra dentro de casa, escorpião, animais peçonhentos. Então, eu acredito que essas indicações que estão sendo feitas pelos vereadores é porque realmente a população ela está falando diretamente. Porque o legislativo municipal é o elo mais próximo da população. O vereador é o elo mais próximo da comunidade, onde houve a demanda, o pedido, a necessidade da população. E chega na Câmara com os pedidos, com os requerimentos, com os ofícios, para que os problemas sejam solucionados. Então, além disso, quando se fala de limpeza, a gente tem que saber que cada um também deve fazer a sua parte. Da mesma forma que nós cobramos a prefeitura tem que limpar os terrenos dela, né, que inclusive tem que limpar mesmo. E se cada um também, Roberto, fizer a sua parte, tudo fica mais fácil. Inclusive, a própria população chega para mim e fala, João, ó, o lote do fulano, do ciclano, está muito grande. E a prefeitura, de uma reunião que eu tive com o prefeito, ele vai começar a notificar e aplicar a multa. Então, nos tempos vindouros, vai ser lançado um decreto. Primeiro vai ter a orientação. Porque sabemos que a gente está num período chuvoso, Marcelo. E depois do período chuvoso, o que vem? Se não tiver tudo cuidado, arrumadinho, vai vir a dengue. Então a gente já tem que ter essa previsão e se antecipar para que a dengue não possa ser um outro problema. Então é necessário que a limpeza urbana e cada um faça a sua parte para que o mal ele não possa prevalecer e não possa aumentar. Então, eu já tenho um projeto de lei, estou aqui com um projeto de lei aqui, que dispõe sobre a limpeza de terreno no município de Jaci e das outras providências. E aqui, nos artigos, artigo 12, fala sobre os valores que possivelmente serão cobrados se não for feito a limpeza. Primeiro vai receber a notificação, o proprietário. Primeiro vai receber a notificação. Tem um prazo de recorrer, certo? E se não recorrer, vai começar a aplicar a multa. Então, é melhor prevenir do que remediar. Isso porque uma moradora me falou assim, João, o bairro aqui está nojento. Está ruim. Então, lógico, a prefeitura tem que fazer o papel dela, mas também cada um tem que ter a consciência que tem as suas obrigações a ser feita. Um exemplo aqui que eu gostaria de dar um exemplo. Um lote de 200 metros, mais ou menos, Marcelo. A multa será de R$195,20. Um lote de 200 a 400 metros, R$488. De 400 metros a 100 metros quadrados, R$585. E acima de 1.000, R$976. Isso vai só acontecer a partir... Se a prefeitura limpar, a pessoa vai ter que pagar o serviço que a prefeitura irá fazer. Primeiro vai notificação. Não limpou, a prefeitura vai lá, limpa e vai autuar o proprietário do terreno.
Permite uma parte, vereador João Matias?
Com certeza.
Aqui em Jaci a gente tem um costume aí, eu não vou fazer não, porque a prefeitura faz. Né? E tem isso vem de longa data. Então, infelizmente, é o que a gente fala. Para se resolver alguns problemas, tem que doer no bolso. E a gente entende, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Mas você, para limpar um lote aí de 200 metros quadrados, para cortar um mato, para capinar, o que for, vai receber uma multa que você nem falou, acho que R$145, né?
R$195.
Pois é, se você se juntar o pessoal e contratar uma pessoa com uma maquininha de roçar, talvez ele não vá gastar R$40, R$50 para limpar um terreno desse, um lote desse, né? Eu tenho um exemplo, que eu tenho um lote num determinado lugar aí, eu pago na faixa de R$200 para limpar esse lote.
né? Talvez duas vezes por ano chega a R$400. E se esse lote que eu tenho de prefeitura for cobrar o que Vossa Excelência falou aí, vai ficar na faixa de quase R$1.000. Então a gente tem que antecipar e a gente mesmo tem que cuidar do que é da gente e não deixar esperar que a prefeitura venha cuidar do que é da gente e passe a aplicar essas multas. Então, a hora que a prefeitura, vereador João Batista, começar a aplicar essas multas, que é um dever do poder público e também é um dever nosso de resolver os problemas que é nosso, certo? Então, aí sim os problemas vão ser resolvidos, essa questão da limpeza. É o que o Vossa Excelência falou. Não limpa, depois vem a questão, vem a dengue, né?
Muito obrigado por agregar nesse tema. E, então, é melhor prevenir do que remediar. Tem um projeto de lei aqui, basta a prefeitura também fiscalizar, mas ser coerente. Não adianta cobrar de um cidadão, sendo que os outros lotes da prefeitura estão sujos. Então, primeiro, a prefeitura deve fazer a parte dela, limpar todos os terrenos que pertencem ao município, para depois poder fazer isso, que seria mais coerente. E cada um ter a consciência para não chegar nesse ponto. Então, isso tudo para a gente se preocupar com os nossos jovens, com os nossos adultos, com os nossos idosos e as pessoas mais vulneráveis, porque a dengue está aí. Você sabe que ela destrói uma pessoa que tem problema de saúde, é mais vulnerável. Então, para não se agravar, se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que nós seremos exemplo. E além do mais, foi lançado o edital lá, onde foi contratado mais de 15 garis. Eu perguntei o prefeito a finalidade, falou que é para...
João Batista, vereador, mais dois minutos.
Esses 15 garis, para poder limpar a cidade, alguns pontos, Marcelo, que o prefeito falou, para poder ajudar na limpeza do município. Semana passada, eu estive na Escola Municipal Padre Emílio, onde eu estive ouvindo de perto a servente, a diretora, a secretária e alguns outros servidores acerca de situações que precisam ser melhoradas e os pedidos deles. Acredito que foi... Foi bem produtivo a conversa que tivemos e também conhecer a estrutura onde os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos pequeninos estão estudando. Inclusive, Juninho, eu tive até a oportunidade de merendar lá, que por sinal estava uma delícia. Então, as serventes lá estão de parabéns pela alimentação que as nossas crianças estão recebendo. Eu fiquei também muito satisfeito pela alimentação ali. E tive um momento com as crianças, uma palestra ali, ouvindo o Marcelo, perguntando às crianças assim, qual que é o seu sonho? E alguns falaram assim, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, que inclusive foi um dos que eu mais ouvi lá. Eu quero ser policial, eu quero ser pintor de parede. Diversas profissões ali. Balé, político, eles não falaram, não. Inclusive, isso não pode ser profissão, não. E outra coisa, teve um que chamou minha atenção, foi uma criança, eu perguntei, qual que é o seu sonho? E a resposta dela foi assim, ter uma família completa. Aquilo ali quebrou meu coração. Na hora que ela falou assim, eu quero ter uma família completa. Então, nós precisamos ouvir as nossas crianças. Nós, como estamos na frente, estamos vereadores aqui, nós devemos fazer a nossa parte para que eles possam alcançar o sucesso, alcançar os sonhos dele, através de políticas públicas, incentivo, seja através do esporte, continuar lutando pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Sabemos que Temos o Dui, que faz um trabalho brilhante com os jovens. Tem a capoeira, tem outros lugares aí, o futebol. Tem o Teio, tem a TK9, tem a Maralinda. E tem outras pessoas que estão envolvidas no meio esportivo. Tem o Hélio, entre outras pessoas que têm contribuído para o futuro dos nossos jovens.
Vereador, tem o Juninho da Academia, também trabalha com as crianças 40 mais.
É isso aí, ó. E isso vai trazer mais vitalidade para essas pessoas, aumentando também o bem-estar delas. Então, eu tenho certeza que, através disso, nós conseguimos ter um futuro brilhante. E eu falei para as crianças que elas são o futuro da nossa cidade. São o futuro. E é no presente de hoje que nós devemos fazer as políticas públicas, para que eles lá na frente possam estar colhendo aquilo que está sendo plantado.
Vereador João, finalizar, por favor.
Tinha mais outras coisas para falar, vou deixar para a próxima reunião. Não chegou nem na metade, viu, senhor presidente? Então tá bom, então. Deus abençoe.
Vereador Marcelo Mazito, 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, doutor Edmilson, aqueles que nos visitam nesta sessão, nesta reunião, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais da Câmara e também pela rádio na próxima quarta-feira. Como disse o vereador João Batista, os assuntos são muitos, mas eu vou tocar aqui, eu fiz um ofício aí indicando ao senhor prefeito a colocação das lixeiras nas ruas da cidade, nos locais estratégicos, e já tinha conversado com o senhor prefeito, só fiz esse pedido aí para reforçar, que já vem pedido de longa data. O prefeito assumiu o compromisso que nesta semana, até ele mostrou o tipo das lixeiras que vão ser colocadas, que antes do carnaval vão ser colocadas algumas lixeiras aí ao longo das ruas da cidade. Então, espero que essa reivindicação da população seja resolvida ainda esta semana. Eu queria também aqui, não poderia deixar de agradecer a manifestação que eu recebi através de mensagens a respeito do que eu falei na nossa última reunião, a respeito dos gastos abusivos com festas, carnaval, festa do peão e outras festas mais. Eu quero agradecer toda a manifestação que eu recebi de apoio, de carinho, e dizer a algumas pessoas, dizer, Marcelo, agora eu acredito que nossos exames vão sair, não vai faltar medicamentos. Infelizmente, eu tive de falar que eu não tenho o poder da caneta, mas o recado foi dado. Esta casa, todos os vereadores têm cobrado a questão de medicamentos, de falta de medicamentos, a questão de realização de exames e algumas cirurgias. Então, espero que o senhor prefeito tome as atitudes necessárias para que aquilo que foi dito, que eu disse aqui na última reunião, que alguns vereadores também já falaram em outras reuniões, que sejam resolvido todos os assuntos no setor de saúde. A gente não consegue resolver tudo de uma vez, mas espero que a prefeitura, os órgãos competentes da prefeitura possam tomar as providências necessárias para atender às reivindicações da nossa população. Que os gastos com as festas sejam ponderados, que outras festas virão, mas que sejam uns gastos de acordo com que possa atender primeiro os anseios da população. Hoje eu estava vendo diversas reportagens nos jornais de muitas prefeituras, principalmente as prefeituras do Nordeste, pequenas cidades, estão suspendendo diversas festividades, até festividades folclóricas, além do carnaval, devido ao alto custo que as bandas, que os artistas estão cobrando, estão inflacionando. Às vezes os artistas ficam sabendo que uma determinada cidade recebeu uma emenda
De repente vai lá o prefeito vai contratar uma determinada banda, um determinado artista, eles inflacionam aquilo, jogam lá em cima os preços. Então diversas prefeituras, associação de municípios das regiões e algumas prefeituras estão se reunindo para tentar fazer com que esses preços, esses altos custos de shows, de bandas e de artistas sejam menores, diminuir esses gastos. Né? Então, eu espero que aqui em Jaci também não seja diferente. A gente fala isso aqui, a gente tem toda a vontade que a nossa população seja atendida primeiro, antes de se gastar valores vultuosos com festas que não é totalmente para a nossa população. Né? E, conversando também com o senhor prefeito, me passou uma mensagem agora há pouco, senhores vereadores, isso foi uma reivindicação nossa e o senhor prefeito também assumiu esse compromisso. Nós tivemos esse ano, no ano 2025, uma inflação em torno de 4,26%, 4,3%, e o prefeito assumiu um compromisso que a cada ano que ele estivesse no seu mandato, ia repassar um aumento para o funcionário, para o funcionalismo, para tentar recuperar parte daquilo que eles perderam em mandatos anteriores, pelo menos 1%, ou 1,5%, ou 2%. Nesse aumento que vai vir agora, vai chegar um projeto de lei aqui na Câmara, o prefeito já está mandando um aumento de 6% para o nosso funcionalismo, 1,74% acima do índice da inflação. Então, o prefeito já está assumindo esse compromisso com o funcionalismo, é uma reivindicação que foi feita por alguns vereadores, a gente participou de reunião com o prefeito, o vereador Luiz Rogério, nosso presidente, a gente esteve lá algumas vezes, e é um compromisso. O prefeito falou também na tribuna, na Câmara, que ia tentar fazer com que parte dos salários do funcionário sejam recuperados. Então, já agradecer ao senhor prefeito, pois esse projeto vai ser enviado à casa para a nossa próxima reunião já ser votado. Né? Então, a gente agradece esse empenho do senhor prefeito. A gente tem que elogiar aquilo que é de bom, mas também tem que cobrar aquilo que está faltando. Então, são essas cobranças que a gente faz para que a nossa população saia privilegiada, né? Não só o nosso funcionalismo, mas se aumentar acima da inflação o salário para os nossos funcionários, serão beneficiados muita gente da nossa população, as pessoas, os funcionários vão ter um poder de compra maior, né? As suas famílias vão poder ter uma melhor condição de vida. Então, tudo isso junta em benefício da nossa população. E eu fiz dois ofícios enviados ao senhor prefeito a respeito das percas do funcionalismo durante a pandemia. E nesses dois requerimentos que eu enviei, um deles é o governo federal sancionou a lei complementar número 226, onde se obriga aos municípios a rever as gratificações, as vantagens que foram cortadas do funcionalismo durante o período da pandemia. Então, hoje já se tornou obrigação do município a repor essas percas que o funcionalismo teve no período da pandemia. Os funcionários, a maioria dos funcionários da prefeitura já estão sabendo, que eu comentei isso com alguns. Então, eu enviei esse ofício ao prefeito, pedindo a ele providências para que se resolva isso. Igualzinho eu disse no próprio ofício, que não tem que se falar de previsão orçamentária, previsão de gastos, pois esses ganhos já eram previstos no orçamento de 2022, na época da pandemia. Então, não tem que se falar em impacto, porque já era previsto essas gratificações de funcionários. Elas foram cortadas, elas foram retiradas porque os funcionários não estavam trabalhando, estavam em casa. Mas o governo federal soltou essa lei complementar 226 no dia 12 de janeiro de 2026, revendo essas vantagens. Então, espero que o nosso prefeito possam rever essas vantagens do funcionalismo. Aqui eu vi o nosso presidente também mandou aí um requerimento ao seu prefeito, já também falando a respeito disso. Então, espero que as providências sejam tomadas. E outra questão também que eu enviei ao seu prefeito é a lei, a respeito da Lei Federal número 15.326, de janeiro de 2026, é a respeito das questões dos monitores de creche, monitores de escola, devidamente graduado, que tenham o magistério, licenciatura, pedagogia, igualando, dando a vantagem para ele as mesmas vantagens dos professores que exercem a sua atividade dentro da sala de aula. Então, é mais uma vantagem, a monitora de creche que exige, exerce a função junto com a professora, auxiliando no ensino, no acompanhamento, elas também terão direito ao piso nacional de salário do magistério. Então, são coisas que a gente vem cobrando e esperando que a prefeitura tome ciência e dê o verdadeiro direito aos nossos funcionários. Espero que essa questão aí das percas durante o ano 2022, durante a Covid, que o prefeito olhe isso com carinho e que sejam resolvidas essa situação aí o mais breve possível. Né? O vereador João Batista falou aqui a respeito das nossas crianças, do apoio às nossas crianças, que uma criança falou que queria, que o sonho dela é ter uma família completa. Eu digo que eu tenho medo. A gente está vendo aí no nosso país, tentando se implantar nesse nosso país um socialismo. Um socialismo que vem diretamente prejudicar a família, a instituição família. Né? Se perdendo o respeito pela instituição família. As igrejas pregam a família é a célula máter da sociedade. Isso a gente sabe disso. E a gente vê as famílias destruídas, as crianças, os jovens, os filhos, tomando o caminho que não é aquele que as nossas religiões pregam. Né? O que toda religião prega é a união das famílias, a união das pessoas. Então, a gente fica com medo que se implante no Brasil um sistema, um socialismo, um comunismo, uma coisa assim, que venha só destruir a família, onde o próprio cidadão perca o seu direito, onde o governo manda fazer e pronto, acabou. Né? Então, a gente tem medo que isso aconteça no nosso país. São políticas diferentes daquelas que a gente pensa, que eu penso e acredito que a maioria, que todos aqui pensam. A gente tenta, a gente trabalha aqui em união, temos as nossas desavenças, né, vereador presidente? As nossas desavenças, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para lutar pelo interesse da nossa população. Por hoje era só isso, obrigado a todos que me ouviram e, mais uma vez, agradecer a manifestação de carinho que eu recebi a respeito do meu pronunciamento na última reunião. Obrigado a todos, uma boa noite.
Obrigado, vereador Marcelo. Vereadora Fran, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionários da casa, vocês que nos assistem presencialmente, a população que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube e quarta-feira nos ouvirão na rádio. Boa noite. Começando, né, falando da o presidente, né, Luiz Rogério, me nomeou como procuradora da mulher. Eu falo assim que eu sou procuradora da mulher por ser mulher. Mas para que essa procuradoria funcione no nosso município, na nossa Câmara, eu preciso de vocês do meu lado. Porque muitas vezes pode até falar assim, hoje em dia é fácil ter acesso à informação, a políticas públicas, tem mulheres que sofrem violência, elas sabem onde procurar. Mas não, gente, tem muita gente que não tem acesso a essa informação, não tem autonomia, uma liberdade para chegar nos órgãos, os órgãos responsáveis e falar o que está acontecendo. Pode ser que, tendo uma pessoa responsável por isso no município, ela se sinta mais acolhida para chegar, procurar saber que direitos que ela tem, o que, que ela pode fazer, onde ela deve procurar. Então, assim, não só isso, direitos e políticas das mulheres, mas também fazer valer, assim, ter uma semana de conscientização. Está vindo aí, né, o dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu já falei com alguns vereadores para a gente fazer uma semana voltada para a mulher mesmo, com palestras, para que elas saibam dos direitos, das políticas públicas que as defendam. Então, assim, é muito importante isso para o nosso município, para as nossas mulheres. E eu, né, como vereadora, representante da Câmara de Jaci, a única mulher, acho justo fazer isso por nossas mulheres. Porque a gente, né, vê que as mulheres estão tendo o seu espaço, mas ainda vai devagar. Não é assim. Tem muita gente com preconceito, muito machismo. Então, a gente precisa lutar, né, por essas políticas públicas. E, para começar, para a gente dar início a essa procuradoria, semana passada eu falei que a gente foi na CEDES, onde a gente procurou saber mais sobre essas políticas que a gente podia fazer, sobre essas secretarias, o que, que a gente podia criar. Juntamente eu, o João e o Du, né, que a gente estava lá no dia, mas eu vou precisar, para que isso seja feito, do apoio de toda a mesa, de toda a bancada, né, dos meus colegas. Eu fiz um pedido para a deputada Alê Portela, né, que trabalha com essa Procuradoria da Mulher, para que venha. Eles têm um grupo, na verdade, o ofício foi para a Alessandra Diniz, Alê Portela, pedindo que... eu vou ler o ofício que fica mais fácil. Prezada deputada, os vereadores abaixo assinados, membros da Câmara Municipal de Jaci, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência manifestar cumprimentos e, na oportunidade, apresentar a presente solicitação de apoio parlamentar oriunda de tratativas institucionais recentemente realizadas. Inicialmente, registramos que na semana passada foi realizada reunião institucional na CEDESE, ocasião em que os vereadores estiveram em visita cordial, tendo como pauta principal o apoio para a instalação da Procuradoria da Mulher no município de Jaci. Durante a referida reunião, além da pauta central, foram também levantadas e discutidas outras demandas relevantes do município, relacionadas à promoção do lazer, da saúde e da melhoria da infraestrutura pública, momento em que se iniciaram as tratativas para a presente solicitação. Na verdade, essa solicitação foi o que a gente pediu, né? Os parquinhos, tudo. Mas a solicitação que, na verdade, eu queria falar, que a gente pediu uma palestra que eles, para ser agendada, que coincida, né, com a semana da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá em março, dada a relevância da data e o engajamento da comunidade nas atividades planejadas para esse período. No entanto, caso não seja viável nessa data, estamos abertos a sugestões de uma nova data conforme a disponibilidade da secretaria. Por que essa palestra do pessoal da CEDESE? Porque eles têm métodos, têm formas que não seja aquela palestra cansativa, de uma maneira lúdica, para estar conscientizando essas mulheres. E estar também, né, deixando a gente mais preparado para estar trabalhando a Procuradoria da Mulher no nosso município. Então, assim, estou muito animada com isso. Sei que todo mundo vai me apoiar. A gente vai tentar fazer essa Semana da Mulher, mas não vai ficar só nessa semana, não. A gente vai trabalhar bastante para que essa Procuradoria funcione e seja exemplo no nosso município. E falando agora, né, do requerimento que eu fiz da Copasa, eu nunca fui muito de entrar nesse assunto da Copasa, porque eu falo, tem um contrato, né? Aí faz aquele contrato, aí é difícil essa quebra de contrato. Mas eu acho que o contrato existe, é a troca, né? Eles prestam serviço, a população paga, mas eles têm que prestar um serviço de qualidade, o que não está acontecendo. Então, verificando, né, aquele contrato da prefeitura com a Copasa, tem vários, lá eu citei os artigos, a cláusula, depois, se alguém tiver interesse, eu mostro, falando que a Copasa, onde mostra que a Copasa não está cumprindo com o combinado do contrato. Então, isso é muito sério. Todos falaram disso, né? Com certeza, mas é uma coisa que a gente precisa ver e já, a população já não está satisfeita. E eles não cumprindo com o que eles têm que cumprir, aí eu acho que a gente pode, né, a prefeitura, a gente pode cobrar de outra forma, né? Igual o Lavras fez quando começou a multar, porque o serviço tem que ser de qualidade. E assim, aí eu fico imaginando, quando a gente fala da instalação dos postos, né, artesianos lá, que eles ficam uma semana sem água. Eu falo que lá em casa a gente ficou sem água ontem e a metade do dia hoje. Gente, é muito ruim. Né? Então, é uma coisa assim que a gente não pode ficar sem, ainda mais Jaci. E Jaci é uma cidade que não tem como ficar sem água. Então, assim, é muito triste, a gente precisa lutar por isso mesmo. E pagar por um serviço desse não dá. Então, a gente tem que ir atrás mesmo e fazer valer. Igual a gente falou, o Roberto falou muito bem falado, né? A gente é autoridade, a gente está vereador, então a gente tem que aproveitar disso para o bem da nossa população. E se a população está insatisfeita, a gente tem que correr atrás mesmo. Então a gente vai olhar isso, né, gente? Da Copasa. E outro, uma indicação que eu fiz é que muitas reclamações, eu acredito que todos vocês tenham também, é a respeito do raio-x. A gente sabe que tem um serviço, tem um funcionário que tem o horário dele que ele cumpre, só que não é o período todo, porque ele não tem que estar lá o período todo. Mas seria bom se tivesse outro profissional para que nenhuma parte do dia esse serviço fosse interrompido. E melhor ainda, né, que tivesse o laudo. Porque o que está acontecendo? Muitos estão usando esse serviço do raio-x e não tem o laudo. E o clínico geral, ele pode saber ler os laudos lá no raio-x, mas ele não é obrigatório que ele saiba fazer o laudo ou dar o diagnóstico. Então, é importante que tenha uma pessoa para fazer esse diagnóstico, esse laudo aqui na nossa cidade. A gente até estava olhando que tem a teleconsulta, que o SUS permite isso, ter um médico que faça o laudo à distância. Então, é uma parceria que a cidade tem também, que é do SUS. Então, assim, a gente podia ver também isso na nossa saúde, para que todos os exames de raio-x que fossem feitos, eles tivessem os laudos. Porque não adianta a gente fazer a imagem, mas não ter o laudo correto. Então, assim, é outra coisa que a gente precisa ver, ainda mais se tem essa possibilidade de não precisar o médico que faz o laudo estar presente, mas manda a imagem e ele manda o laudo de forma online, né, pela internet. Então, assim, é muito importante. E a gente, vou conversar com o Rodolfo para ver se a gente consegue isso. Porque, realmente, o raio-x sem laudo é quase que nada, né? Então, a gente tem que olhar isso também. Está vindo aí, né? Todo mundo falou carnaval. Espero que seja tranquilo, que as festas, né, precisam ocorrer sim, mas que tenha, todo mundo fique em paz, que não atrapalhe, tipo, o que foi gasto com o carnaval não atrapalhe nada dos nossos remédios, da saúde, e que dê tudo certo. Então, boa semana, que Deus nos abençoe.
Vereador Fratellini, antes de Vossa Excelência terminar, posso fazer uma pergunta?
Pode sim.
A senhora fez aí, conseguiu um recurso para o nosso município, que é a implantação da saúde no lar. A senhora tem alguma novidade para nós a respeito disso? Que a população tem comentado muito isso aí. A gente tem ouvido como que está essa situação junto à prefeitura.
Então, Marcelo, as últimas informações foi que já está para sair essa ordem de serviço. Mas já está há algum tempo, né? Então, a gente espera, porque a população realmente está esperando. Eu falei que a gente vem cá, fala e não acontece. E tem uma expectativa muito boa nesse programa, porque é um programa bom. É uma resposta boa para a população. Então, eu acredito que, como eles falaram, que essa semana sai. Eu espero que saia.
Vamos torcer para isso, né?
Obrigada.
Boa noite aos funcionários da casa, senhores vereadores, presidente Franes, nesse momento, pessoal que nos assiste, Facebook, YouTube, logo, logo estará pronto aqui nessa casa, nova casa legislativa. Então, dando sequência, agradecer, né, aos vereadores. Quero fazer também aqui um agradecimento aos funcionários da casa, que não mediram esforços aí para estar final de semana. Para quem não sabe, né, os outros vereadores que não sabem, eu acompanhei de perto, vieram aí ponto facultativo, feriado, sábado, e é isso aí, a luta é isso, sempre apertado, sempre com luta, mas estamos dando sequência naquilo que é preciso. E é preciso falar e reconhecer também quando é feito as coisas para nos ajudar. Tá? Quero falar um pouquinho aqui da Lei Complementar 226, de 12 de janeiro, que o seu prefeito está autorizado, né? Deve-se fazer o mais rápido possível, a perca da pandemia, onde não constou o prazo, o tempo, para que as pessoas, os funcionários, pudessem receber os seus vencimentos, fizeram aí as feiras prêmios, né? Também os quinquênios, aqui na Câmara já vou autorizar a fazer para os funcionários, então espero que o seu prefeito faça também lá na Prefeitura. Com relação ao reajuste salarial para os funcionários, estive hoje com o seu prefeito, o projeto era para ter chegado hoje, mas não chegou. Eu estive lá e eu vi o projeto, estava terminando de fazer o projeto. Então, o Zé Marcelo já falou do projeto, a inflação foi 4 e pouco, está dando 6 e pouco. Então, a ideia é que se dê 2, 3% a cada ano para ir alavancando e recuperando as percas dos nossos servidores, que está a mais de 30% em certos casos. E nós lutamos para isso, que isso aconteça. Quero falar também da empresa Copasa, que está na cidade, e agora vamos ter a chance, né, de continuar ou parar com ela. E para isso temos que tomar uma medida. Estive com o seu prefeito, vamos reunir com ele essa semana, para nós definirmos então o destino da nossa cidade. O que podemos fazer para melhorar, porque a Copasa está prestando um péssimo serviço.
Presidente, a gente poderia até fazer o chamamento de uma audiência pública, né, porque é de interesse da população, e para a Copasa e nós, como poder público, ver o tanto que a população está satisfeita ou insatisfeita com o serviço do Copasa.
Doutor Júnior, numa primeira conversa, já tive isso, uma conversa com o prefeito, mas nada mais justo que chamar, né, um chamamento aí público para vermos o que a população quer. Se de fato, nem é questão do pagamento, é questão do serviço mesmo, não está fazendo. O meu telefone essa semana, eu mostro as mensagens, são várias mensagens, e que estão falta de água em vários bairros, e eu liguei para o prefeito me falou que ligou na Copasa e o problema era a bomba que tinha queimado. Mas só que está demorando muito para resolver essa questão. Então, nós estamos aqui para falar aquilo que faz e aquilo que não faz, né? Então, é isso aí. Estamos aqui para dar o recado para a nossa população. Quero falar também, alguns vereadores falaram, o vereador Zé Marcelo falou, com relação aqui às festas, às festividades. Eu também acho, sempre achei, nas minhas opiniões pessoais, que eu acho que Uma banda que vem por 200 mil, ela vem por 15 mil e faz o mesmo trabalho. Só que eu não tenho a caneta na mão para fazer ou desfazer nada aqui. O executivo é a prefeitura e não a Câmara. E nós estamos aqui para investigar. Então, aquilo que estiver de errado e nós acharmos que esteja errado, é só fazer um levantamento e fazer uma denúncia. Porque nós não podemos fazer nada. Quando a gente é abordado com um cidadão na rua, a gente tem que falar o quê? Não, a gente está lá fazendo, mas o prefeito tem um orçamento. E ele sabe o que está fazendo. Né? Então, a gente pede aí que faça-se as festas, sim, mas não deixe os exames atrasados, não deixe os remédios e aí por diante. Então, a gente pede aí ao prefeito. Estamos aqui para ajudar o prefeito, mas também estamos aqui para cobrar e para escutar os nossos conselhos para que dê certo. Então, estamos aqui para fazer isso. Eu acho que o caminho é esse, o caminho da Câmara é esse. Estou aqui para tentar fazer essa ponte, para tentar fazer esse... Teve uma CPI aqui nessa casa também, relembrando, gente, da Copasa, onde eu fui presidente, mas a promotoria não acatou o relatório da comissão. E eu chamei o gerente da Copasa aqui, ele não veio também, e ficou por isso mesmo, e está aí a Deus dará. Então, temos que aqui lutar junto para o melhor da nossa cidade. E pode ter certeza que o melhor para a nossa cidade vai ser feito. Obrigado, agradecer a todos aí, os ouvintes. Muito obrigado a todos. Então, gente, dando sequência aqui, projeto hoje não tem projeto, né? Temos aqui agora as proposições e os requerimentos.
Presidente,
oi?
Eu posso, Vossa Excelência pode acatar a minha indicação verbal?
Posso.
Sobre a rua lá do Saci?
Pode.
Vamos dizer assim, né? A rua do Saci.
Mas meu nome?
Rua das Palmeiras.
Rua das Palmeiras.
Mais um requerimento do vereador Márcio. Uma indicação. Obrigado, obrigado, senhor presidente. E aproveitar, presidente, para falar também sobre o Refis, né, e ver qual solução que a prefeitura pode tomar diante da atuação dela sobre o IPTU e os nomes que já foram para o protesto. Porque, além de ter que pagar... o imposto ainda tem que pagar agora os custos do cartório que eles não isentam. Obrigado, presidente.
Uhum. Então, votação dos requerimentos, indicações. Indicações 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Coloque em votação as indicações. O vereador que estiver de acordo, termine sentado e contrário, manifeste. Então, aprovado por unanimidade as indicações. Requerimentos 3, 4, 5 e esse agora, verbal do vereador Juninho. Coloque em votação. Vereador que estiver de acordo, termina sentado, contrário, se manifesta. Então, aprovados os requerimentos também. Os trabalhos são suspensos pela lavatura da ata.